Estava pensando, amados, enquanto estava sentado ali, que na sinagoga onde Jesus pregou pela primeira vez, na sua cidade, Nazaré, estava no mesmo nível dos irmãos. Na sinagoga não tinha essas plataformas, mas também eu garanto para os irmãos que o grupo lá em Nazaré não podia ser maior na sinagoga do que o que está sentado aqui deste lado. E eu estava contente que a estante estava lá embaixo, mas depois pedi ao querido Samir para pôr aqui em cima para eu poder enxergar os irmãos lá atrás. Queria ficar no mesmo nível de Jesus e dos irmãos e não ter que subir aqui. É só pela necessidade da comunicação cara a cara, olho nos olhos. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 5. Versículo 20. O irmão que estava ministrando para nós a palavra no sábado passado, nosso querido Erasmo, ao final da palavra que nos entregou, citou este texto. Sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela retidão. Nessa tradução que estou lendo, diz pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E o Senhor, naquela mesma hora em que estávamos lendo, começou a me dar a palavra que era para eu trazer para os irmãos. Mas, depois de examinar as Escrituras, neste sentido, e as Escrituras falam muito sobre a graça, eu me encontrei fazendo uma pergunta para o Senhor, a fim de que eu pudesse trazer para os meus irmãos uma palavra dele. E eu perguntei para o Senhor, o que é mesmo a graça? Eu sei na minha experiência o que é a graça, mas não sabia como colocar em palavras. E aconteceu uma coisa interessante comigo, que não é comum. Contei para o Rogério quando estávamos conversando. Depois do almoço, eu sempre deito um pouquinho. E tenho algum tempo de sono, mas pouco tempo. Eu dormi um soninho e me acordei como se eu não tivesse dormido. Estava completamente acordado e ouvi o Senhor falando assim: a minha graça é o meu amor em atividade a favor daqueles que eu amo. Minha graça é o meu amor, disse o Senhor, em atividade. Eu tinha examinado as Escrituras, como disse aos irmãos, e fui passando pelas Escrituras, e ao ouvir essa palavra, eu dizia assim para o Senhor: é isso mesmo. Em cada caso, a referência à tua graça é que tu estás fazendo alguma coisa bem concreta a favor de alguém que tu amas. Nós todos somos alvo da graça de Deus, porque nós confessamos nossos pecados e recebemos o perdão. Não sei quando os irmãos receberam o perdão, eu me lembro bem do dia que recebi o perdão, mas recebemos o perdão, recebemos a graça de Deus sobre nós na forma de perdão, de vida nova, de direção, de paz, de consolação, de reconciliação. A graça, uma dádiva muito especial, traz tudo que é positivo na experiência daquele que foi alvo da graça de Deus. Quando a palavra fala a respeito de Jesus, diz que o menino crescia. Os irmãos encontram esta palavra em Lucas 2:40. Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E no versículo 52 diz que ele crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Então o autor de Lucas, falando de Jesus, assim no início, quando era uma criança, vai repetindo isso, com uma diferença de 12 versículos um do outro. Ele está falando como a graça de Deus vinha sobre Jesus e o que acontecia com ele. Acho bom o irmão falar com quem está ao seu lado, dizendo: tudo que eu tenho recebido é da graça de Deus. Pode dizer. Vamos fazer uma festa de comunicação. Amém? Essa graça, a graça de Deus, não tem nada que ver com o engraçado da nossa conversa. Embora essa palavra engraçado venha dessa palavra graça. É uma coisa que faz a gente alegre, nós dizemos que é engraçado. Pois a graça de Deus é a coisa que pode maiormente nos alegrar. Nada pode produzir alegria maior na nossa vida do que a graça de Deus. A graça é alegria e é prazer, é paz no coração. Folheando as Escrituras, eu descobri uma coisa interessante no livro de Gênesis. Já fala da graça. E é muito interessante. Quantos de vocês conhecem a história dos filhos de Jacó? José e Benjamim, quantos conhecem? Mas poucas mãos se levantando, o que é isso? Vocês estão lendo a Bíblia ou estão carregando a Bíblia só? Não adianta carregar a Bíblia. Sabe que de vez em quando eu fico impressionado, eu entro lá no corredor e tem umas coisas em cima da mesa e tem uma pilha de Bíblias deixadas aqui no salão. E sempre quando eu vejo aquelas Bíblias ali no salão, eu digo, esses não vão levantar a Bíblia quando eu perguntar, se eu perguntar domingo ou sábado, ou dia que for o culto, vamos ver as Bíblias. Por falar nisso, vamos ver as Bíblias. Cadê as Bíblias? Muito bem, é uma bonita demonstração, mas vocês não vão deixar as Bíblias aí, né? Vão levar para casa e vão ler, porque estão mal de conhecimento das Escrituras. Mas é uma história muito interessante, porque a Raquel deu somente 2 filhos a Jacó. E os 2 últimos, o José e o Benjamim. E lá o José acabou, o seu sonho foi realizado e ele ficou como vice-rei no Egito, e depois houve fome em toda aquela região e os seus irmãos foram buscar recursos no Egito, e José primeiro não se deu a conhecer os seus irmãos, eles não reconheceram o José. Mas foi muito interessante que quando eles trouxeram o Benjamim, o mais moço, e cheios de receio, porque o pai, o Jacó idoso, amava muito o José. E agora eles estavam com medo que depois de perder o José, porque o pai pensava que o José tinha sido morto, também o Benjamim teve que ir. Aí tem uma cena muito interessante que está aí no Gênesis 43. O José não aguentou. As suas emoções foram assaltadas pela graça de Deus e ele começou a chorar. Mas não se deu a reconhecer os seus irmãos ainda, saiu para chorar. E quando ele voltou, ele disse a Benjamim: Deus te conceda graça, meu filho. Por que que vocês não dizem um para o outro isso? Por que que não dizem umas às outras, uns aos outros aqui? Você não pode dizer meu filho em todos os casos, mas você pode dizer qualquer palavra amorosa para quem está ao seu lado. Deus te conceda a graça. Deus te conceda a graça, meu. Deus te conceda a graça. Os irmãos abram no livro de Êxodo ainda, no capítulo 33. Eu vou ler o versículo 14 em diante. Não, eu vou ler desde o 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Moisés está repetindo o que Deus disse para ele, que ele tinha achado graça aos olhos de Deus. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura aí andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Por isso que quando o nosso irmãozinho apresentou a sua filhinha Manuela, dando o significado do seu nome, de Deus conosco, eu pensei assim: a graça do Senhor está sobre esse pai. A graça do Senhor está sobre nós porque Deus está conosco. Confessamos nossos pecados, hein, irmãos? Confessamos os nossos pecados ao Senhor? Confessamos não apenas que cometemos pecados, mas que a nossa natureza é pecaminosa? Confessamos? Há dois tipos de pecadores: os pecadores perdidos e os pecadores salvos, por causa da graça, por meio da fé. Eu gosto muito de ler os salmos, especialmente os salmos de Davi. E Davi disse uma coisa curiosa: não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Isso está no... Sim, já vou dizer, querido. Está no Salmo 40, o versículo 10. Então, o Davi teve oportunidade de falar à grande congregação. Não era muito comum Israel a pregação da palavra. Mas quando havia Davi no meio da grande congregação, não sabemos quantas centenas ou milhares de pessoas, ele falou bastante sobre a graça de Deus. E se houve um homem que agradou a Deus, apesar de tudo, de tudo que fez de errado, esse homem foi Davi, por causa da graça. Porque onde abundou o pecado, os irmãos terminem, superabundou a graça. Um outro salmo, Salmo 63:3, tem uma expressão que nós cantamos, podemos cantar agora: a tua graça é melhor do que a vida. Vamos cantar, Nilcinho? Os outros instrumentos não precisam entrar em ação, só o teclado aí. Tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam, e assim bendirei. Assim bendirei. Também o salmista disse: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Lembra? Vamos cantar. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem Ele disse, o salmista, e no Salmo 143, o versículo 8, faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. É interessante, a graça, às vezes associada à verdade, às vezes associada à oração, é sempre associada ao grande favor de Deus para com aqueles que nada merecem, como nós. É interessante que a vinda de Jesus começou com uma visita de um anjo de Deus a uma jovenzinha conhecida na igreja pelo nome de Maria. Mas quando o anjo apareceu, ela ficou tremendo. Eu me recordo que uma vez, na casa do Rogério, estávamos numa reunião do grupo de discípulos, há muitos anos atrás. Não muitos anos atrás, porque alguns que estavam lá estão aqui. E quando nós estávamos no meio da oração, a Daniela, que hoje é uma senhora casada com seus filhinhos e mora lá nos Estados Unidos, ela começou a bater os pezinhos no chão. Lembra, Rogério? Disse: papai, mamãe, olha o anjinho ali. Ela estava vendo um anjinho presente entre nós. Meio que assusta, não é? E ela estava vendo um anjinho pequeno, porque ela chamou de anjinho, ela não disse um anjo, um anjão, mas um anjinho. Porque a graça de Deus vem a cada um conforme a sua necessidade. Você fique tranquilo, meu irmão, minha irmã. Nós começamos esta reunião ouvindo do suprimento do Senhor. Mas não é só um suprimento assim em geral. É claro que hoje todos nós, provavelmente todos, não sei se alguém está em jejum durante o dia, mas todos nós nos alimentamos hoje. Existe um suprimento em geral, mas também o Senhor faz cair a sua chuva sobre justos e injustos. Os que nada merecem, mas o Senhor é misericordioso e a sua graça não tem medida. Ninguém pode medir a graça de Deus. Mas você sabe que é um amor operante, um amor em atividade. Não merecido. Maria se assustou. Aí o anjo disse para ela: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Está lá em Lucas 1,30. Quantos aqui querem achar graça diante de Deus? Todos nós queremos. De Jesus, já falamos. Como ele crescia. Você está crescendo pela graça? Quantos que podem confessar que têm crescido na graça do Senhor? Quantos podem confessar que têm crescido? Aleluia. Aleluia. Sabe o que diz o evangelista João, capítulo 1, versículo 16? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Não é só graça, é graça sobre graça. Se renova cada dia. Você está contente, meu irmão? Aplauda o Senhor, então, que é Ele que manda. Quero ler umas palavras de Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5. Vocês podem acompanhar, abram as suas Bíblias. É uma oportunidade para não deixar a Bíblia fechada. 5 de Romanos, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito de Deus como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aleluia! Ah, vamos aplaudir a Jesus. Aleluia! 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 A pergunta que agora vou trazer, eu a fiz para o Senhor também. Como é que a gente recebe a graça? Aí, capítulo 5 mesmo, de Romanos. Os dois primeiros versículos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando exercitamos a nossa fé, então nós podemos receber essa graça todos os dias. A pergunta que alguns têm me feito, mesmo aqui nesta congregação, é: e a fé? E a fé? E a fé? Sabe o que que a palavra de Deus diz sobre a fé? Que se Deus diz alguma coisa, você diz: é isso mesmo. Se Deus diz uma outra coisa, você diz: é isso mesmo. Se Ele diz uma terceira coisa, você diz: é isso mesmo. Deus vai falando e você vai dizendo: amém, verdade, isso é verdade, vem de Deus, vem daquele que é amor incomparável, o Deus maravilhoso. Nós começamos esta reunião cantando as maravilhas do Senhor e nunca vamos parar de cantar, não é, irmãos? Quando nós formos para lá, hoje nós cantamos, né? Quando chegarmos lá no céu, uma multidão de irmãos prontos para nos abraçar, aí nós vamos continuar cantando. Ah, mas lá é mais cântico do que aqui. Lá não tem pregação, não tem cansaço, não tem gente com fome querendo que o pastor termine de pregar para ir para casa comer alguma coisa. Não tem nada disso. Lá só tem isso: louvor, 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 louvor. Aleluia! Aleluia! Você tem que ouvir Deus falando com você e você dizendo amém. Aí Ele diz: você não tem andado bem. E você diz: é verdade, Senhor. Aí Ele diz: ah, meu filho, você tem ido mais ou menos, mas eu quero que você ande bem. Dizia: eu não tenho andado bem, Senhor. Ah, de vez em quando você anda bem, mas você tem que andar muito bem. Você diz amém? Amém. Você diz amém mesmo? Amém. Você deve ser limpo de coração, me diz o Senhor muito frequentemente. Limpo de coração. Porque os limpos de coração verão a mim, diz o Senhor. Os limpos de coração me verão, aí vão ver o que é a graça na sua maior plenitude. E Ele diz: você deve ser justo. E de vez em quando você não é justo com as crianças, com a esposa, com o marido, com os irmãos. E Ele fica falando: você tem que ser bondoso. E a sua palavra às vezes sai não temperada com sal, como manda a palavra, mas sai com pimenta. Palavra áspera, dura. Ah, mas é meu temperamento. Pois é, então entrega o teu temperamento e pede a graça do Senhor sobre o teu temperamento. Uma visitação do Senhor, que é um amor ativo e pronto para atender o que você reconhece que é a sua necessidade. Agora, se você não reconhece que é a sua necessidade, vai ficar do mesmo jeito. Eu não quero ser um aleijume diante do Senhor. Quero ser inteiro, completo. O que vocês dizem? Sim. Você quer ser justo, bondoso? Peça ao Senhor. Ele é o Deus gracioso. Quantas bênçãos já cantamos aqui que Ele nos faz. Ele é ativo em seu amor a nosso favor. Não é contra nós, não. É que às vezes nós pensamos que quando Deus pede alguma coisa de nós, Ele está exigindo demais. Não, Deus não exige nada demais, Ele só exige o que é bom para nós. Diga para quem está ao seu lado, Deus só pede de nós o que é bom para nós. Fala um para o outro aí. Falando sobre isso, amados, lembro uma palavra do irmão de Jesus, o Tiago. Você quer saber como recebe a graça, não é? Pois o Tiago disse, Deus dá graça aos humildes. Todo segredo está aí. Se você é humilde para ouvir o que o Senhor diz sobre como você é e que você não deve ser, você é humilde para reconhecer que mesmo que Ele fale muito negativo sobre você, com você, ainda não disse tudo, você é humilde. Eu dou graças a Deus que Ele nunca despeja sobre mim tudo que eu sou. Basta o que eu sei do que eu sou. Não. Se você fica na presença dele e abre o seu coração para ele, ele vem ao seu encontro com todo o seu amor. Há algum tempo, a gente conheceu a letra e a música não foi feita pela mesma pessoa, mas o hino é conhecido, especialmente nos povos de fala inglesa, como Amazing Grace. Eu fui olhar no dicionário o que é Amazing. Eu já sabia mais ou menos, a gente canta sempre sobre a maravilhosa graça. Aí o dicionário disse umas coisas, um dicionário da língua portuguesa, da língua do inglês, traduzindo do inglês para o português, o dicionário disse que amazing é surpreendente. A graça de Deus é surpreendente. Quando ele me chamou para ser um pregador do evangelho, eu não era capaz de fazer uma oração em público, por causa do ego, o orgulho, o medo de errar. Aí o dia que ele me chamou foi um dia de muita luta para mim. Eu estava na minha cama me revirando. Depois da alegria do chamado, eu me revirava na cama pensando como é que ia ser. Eu me comparava com o meu pastor, e era um norte-americano. Ele falava com a linguagem trúpica, mas tão ungido, que eu pensei assim, eu nem orar em público consigo. Quando que eu vou ser como o Mr. Betts? Hoje, quando eu me levanto aqui para pregar, eu sei, só a graça podia ter feito isso comigo. Espantosa, diz o dicionário. Estupenda. Maravilhosa. a história desse hino é isso mesmo, surpreendente, espantosa, estupenda, maravilhosa. Vocês podem cantar esse hino? Então vamos cantar. Podem sentar mais um pouquinho, só, meus irmãos. Quem escreveu esse hino foi um homem chamado John Newton, que era mercador de escravos. Ele era um marinheiro da Marinha Britânica e depois de algum tempo na Marinha passou a trazer escravos da África para os países que praticavam escravidão e vendê-los. Um homem endurecido. As outras estrofes não são uma tradução muito fiel do hino todo, como ele foi escrito. Mas essa primeira estrofe, sim. Preciosa graça de Jesus, um infeliz salvou. Eu cego estava e deu-me luz, perdido e me buscou. Este homem tem hoje o hino que ele fez, cantado em todos os quadrantes da terra pelos discípulos de Jesus. Esse é o tamanho da graça, meus irmãos. Pegar um mercador de escravos, tirar a sua cegueira e fazer dele um instrumento da glória de Deus. Houve um parlamentar do parlamento britânico, aí no século XVIII, de nome Wilberforce, que foi um discípulo de Wesley, John Wesley, que teve uma luta muito grande, combate de anos no parlamento, falando sempre na graça de Jesus. E este homem, o John Newton, no dia em que o parlamento votou a lei com o voto espantoso de uma petição que foi ao parlamento assinada por 160 mil metodistas no século XVIII na Inglaterra. É uma multidão naquele tempo, 160 mil assinaturas. E esse homem, o John Newton, estava numa galeria lá já idoso. Quando a lei foi aprovada pela graça de Deus, terminou o tráfico de escravos feito pelo país que mais fazia tráfico de escravos, que era a Inglaterra. Há algum limite para a graça de Deus? O jovem Wilberforce, em si mesmo, apenas mais uma testemunha de Jesus. John Newton, em si mesmo, mais uma testemunha de Jesus. Você, mais uma testemunha de Jesus. Mas o que Deus pode fazer por sua graça? Vou ler um texto para terminar a minha palavra, como Deus me mandou. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus me está dizendo que esta é ocasião oportuna para alguns aqui. Talvez haja alguns, que eu não conheço todos, vejo muitos discípulos que eu conheço, mas muitas pessoas que não conheço. Eu quero convidar a esses, se ainda não se chegaram ao trono da graça, para que cheguem hoje, bem perto da graça de Deus, junto ao trono do Senhor, humildemente, confessando. Se com o coração cremos para a justiça, com a boca confessamos para a nossa salvação, o sangue de Jesus é poderoso para nos limpar completamente e fazer a obra que agrada a Deus, a obra da salvação pessoal da gente e da sua graça repousar sobre nós, como repousou sobre seu Filho, Jesus Cristo. Confesso aos meus irmãos que tenho visto algumas pessoas debaixo de graça e fico surpreso. Ao longo do ministério vi algumas pessoas simples, muito simples. Eu lembro do seu Cecílio Galvão, analfabeto. Quando fui pastor dele, ele estava começando a ler alguma coisa, aprendeu a ler na Bíblia. Saí com o meu cunhado, Marcos Vinícius, para uma pescaria. Seu Cecílio era um homem lá do Rio. Algumas coisas sobre a pescaria aprendi com seu Cecílio. Um dia, eu saí com o Marcos Vinícius num caique e ele disse: vocês vão com cuidado, viu? E tragam algum peixe, por favor. Aí nós saímos, conseguimos uns peixinhos pequenos assim. Quando nós chegamos, seu Cecílio estava nos esperando com um dourado que não era dos maiores, porque naquele tempo tinha dourados que vinham do ombro da gente até encostar no chão, mas estava com um dourado assim, segurando pela cintura. E eu disse: seu Cecílio, onde é que o senhor comprou esse peixe para nos esperar? Disse: não, eu não comprei. Enquanto vocês foram lá para o Rio Pardo, Rio Pardinho, eu pesquei aqui da praia. Eu disse: mas como é que foi isso, seu Cecílio? Ah, a graça de Deus. É uma pessoa que não sabe ler, nem pode ler as Escrituras, mas conheceu a graça de Deus. Quantos aqui já conhecem a graça do nosso Deus? Aleluia! Vamos cantar de novo. Vamos cantar a primeira estrofe. E mais um pouco. Vamos ficar em pé, amados, vamos cantar.
Salvo agora irei,
Todos queremos andar debaixo da graça do Senhor. Se há alguém entre nós que não conhece a Jesus, procure alguém dos pastores e líderes que estão aqui à disposição e diga: eu quero ser do Senhor Jesus. Ele me falou do seu amor e a sua vida vai ser alegria para você mesmo e para quem conviver com você. E aqueles dos irmãos que já conhecem alguma medida da graça de Deus, possam viver na palavra que está lá em João: da sua plenitude temos recebido, e graça sobre graça. Podem saudar uns aos outros no amor de Jesus.
Graça superabundante.
Graça superabundante.